Muito bom dia a todos novamente, caras e caros colegas. Vamos continuar as nossas audições relativas à apreciação na especialidade da proposta de lei 183 do Governo, que aprova a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e de Urbanismo. Hoje temos connosco o Sr. Professor João Diniz, em representação da Confederação Nacional da Agricultura. Esta audição é conjunta também com a Comissão da Agricultura e, portanto, temos aqui alguns senhores deputados que são da Comissão da Agricultura. E nós, Sr. Professor, temos estas audições estabilizadas mais ou menos da seguinte maneira: dar-lhe a palavra de início para, durante 10, 15 minutos, o Sr. Professor ser as considerações que entender por convenientes, que a CNA entende por convenientes sobre esta proposta de lei. Depois darei a palavra aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares para decidirem as considerações que entenderem e porem as questões que acharem pertinentes. E o senhor professor, no fim, fará o favor de responder e de elaborar, como melhor entender, sobre, digamos, as questões aqui colocadas. Com os agradecimentos da Comissão pela vossa presença, dar-lhe de imediato a palavra, Sr. Professor, para estas primeiras considerações. Tenha a palavra.
Muito bom dia e muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por esta oportunidade, que aliás contrasta com a disposição do Governo inicial, que na elaboração do projeto de lei não ouviu a CNA, embora tenha ouvido a CAP. Mas isso é o costume. Portanto, os nossos agradecimentos. Portanto, esta proposta de lei 183-12, que pretende ser uma lei síntese entre o ordenamento do território, os solos, o urbanismo, o ambiente, classificação, reclassificação de solos, utilização de solos, revitalização económica, social e cultural. Portanto, é uma lei importante. É uma lei, sem dúvida, importante. Bom, eu creio que um dos problemas que já foram assinalados noutras oportunidades, incluindo aqui até na própria Assembleia, é a questão dos objetivos, não é, da própria lei, é que transporta para as autarquias maiores responsabilidades. Maiores responsabilidades nesta matéria. E isso pode ser muito complicado. É sobre o município que se exerce a pressão direta, de proximidade, é sobre o município também pesam severas dificuldades financeiras, decorrentes, enfim, dos cortes, das transferências do Orçamento de Estado e de outro tipo de receitas dos municípios e, portanto, é aqui uma grande vulnerabilidade por esses motivos que este acréscimo de responsabilidades diretas dos municípios pode ser contraproducente, parecendo embora um aspecto de descentralização democrática. Pode não sê-lo exatamente. E se nós dissermos, bom, mas os municípios e não sei, bem, a experiência que nós temos no nosso país, principalmente no nosso país, porque em Espanha ou em França isso não é de forma alguma tão visível, é o estado em que está a orla costeira do nosso território e toda aquela vandalização que se foi operando ao longo de anos, mais ou menos impunemente, na invasão urbana, naqueles disparates todos monumentais que a gente constata ao longo da nossa, mas que também se constatam em vilas e cidades do interior. Vilas e cidades do interior. Portanto, esta transferência, a nosso ver, é contraproducente e creio que só a nível nacional e regional essas responsabilidades nucleares em termos de ornamento, território, urbanismo, urbanização deviam estar assentes. Portanto, isto. Embora também o próprio documento tenha um vasto articulado sobre essas articulações, mas onde o epicentro da crise vai ser sobre o município e a pressão urbanística sobre o município e aquilo que lhe vem normalmente junto. Há aqui aspectos ainda na parte inicial, por exemplo, a valorização do território em termos da competitividade. Isto é uma coisa tão, um chavão já tão utilizado, esta da competitividade, que eu só me lembro de competitividade assim, daqui a bocado só falta virar o solo para a exportação, porque agora é tudo competitividade da exportação, competitividade da exportação. Como se isso fosse um objetivo em si próprio. E não pode ser, não deve ser. Portanto, competitividade, competitividade. Epa, comecem a exportar também solo lá para fora. Bom, isto é um à parte. Portanto, no artigo 2º, nos fins da lei, reforçar coesão nacional, política de solos, é contraditório com esta municipalização de uma série de competências que deviam permanecer no poder central, embora descentralizado, a nível da CCDR, e, naturalmente, sem prejuízo de consulta prévia aos municípios. A utilização dos solos, e aqui nesta lei não há nenhuma referência, ou pelo menos eu não terei detectado, a utilização dos solos em concreto, particularmente no uso agrícola e também industrial e humano, nas cidades, está muito ligada ao acesso e à utilização da água, ao acesso e utilização da água. Portanto, e a legislação no domínio hídrico, essa, com as concessões, com as concessões do domínio hídrico, que é uma privatização de facto, do recurso água, implicam muito com a utilização dos solos. E não há aqui nesta lei referência a essa do domínio híbrido, que é tão importante como esta dos solos. Enfim, poderá valer 3/4 a lei do domínio hídrico desta dos solos. Portanto, legislação omissa nesse encadeamento ou nessa repercussão da lei do domínio hídrico. Portanto, nos outros direitos, artigo 6, todos os direitos à linha C, há referência ao direito de beneficiar dos bens do domínio público. E volto a dizer, mas não há referência expressa à água, enquanto recurso público, e até já, agora, a um outro que vai ganhando cada vez mais importância e mais impacto também na área agroflorestal, e que é os chamados sumidouros dos carbonos, portanto o mercado dos carbonos que vai ter cada vez mais impacto, até porque implica bastante dinheiro, para além do problema ambiental. Portanto, as leis do domínio hídrico vigentes impedem esse direito do acesso ao uso do recurso água, enquanto bem ou bem público. No artigo 8º, deveres do Estado, das regiões autónomas e das autarquias. Garantir sustentabilidade económica das obras destinadas à instalação e à manutenção das infraestruturas e equipamentos. É evidente que ninguém está, à partida, em abstrato, em contradição, não está em desacordo com esta alínea E do artigo 8º. Só que, daí abstrato de acordo, mas no concreto. Vamos aqui procurar a sustentabilidade económica, e essa é a lei geral vigente, para acima de todas as leis, ou dos outros artigos da lei, é o princípio do utilizador-pagador. E se for assim, estamos mal. Porque, no caso da agricultura, os pequenos e médios agricultores, a pequena e média agroindústria, têm que ser acautelados nesta tal sustentabilidade económica das obras destinadas à instalação e à manutenção das infraestruturas. E também, enfim, as famílias nas cidades de menor recursos, como é que isto é garantido? Se nós enverdamos, agora é tudo, enfim, quem quer sanidade animal paga, quem quer saúde pública paga, quem quer água paga, quem quer tudo paga, o utilizador pagador. E, portanto, estamos mal por aqui, porque as pessoas não... O setor agrícola não aguenta um acréscimo de custos de produção, incluindo de preços da utilização da água, ou do solo também. Bom, é preciso, portanto, calcular essas diferenças com as correspondentes discriminações positivas dos setores e camadas da população mais fragilizadas. O artigo 9º, o regime do uso do solo é uso do solo, é estabelecido, o solo também só tem utilidade se tiver uso, não é? Uso, nem que seja para produzir oxigênio, ou através do solo. É estabelecido pelos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal através da classificação e qualificação do solo. Portanto, isto eu comecei por aqui até, é sobre o município que vai recair a pressão direta dos, eu chamo-lhe, operadores de solos. As dificuldades financeiras das autarquias, pronto, aquilo que já é visível na nossa orla costeira, em cidades e vilas do interior, desaconselham essa municipalização em excesso. E que me desculpe a Associação Nacional de Municípios. Por exemplo, não se municipaliza, há aqui uma coisa interessante, porque é que não se municipaliza isto? Autorização para a construção das grandes superfícies comerciais. É. Ou dos PINE. Ou dos PIR, no caso da agricultura. Porquê é que isto não é municipalizado? Já agora. Bom, artigo 10º. Classificação dos solos. Enfim, a classificação dos solos determina, determinada pelo uso também, e logo determina o valor económico desses solos. E os valores sociais e ambientais de acesso ao benefício públicos e não puramente privados. Quanto é que isso vale? E é nos aspectos do custo, da valorização dos solos, é que vão desembocar tudo o resto. Tudo o resto vai bater aí. E, portanto, na classificação número 2 do artigo, continuamos no artigo 10º, solo rústico, solo urbano, há uma questão prática a considerar. A construção das infraestruturas agroalimentares, ou agroindustriais, melhor dito, agroindustriais dos pequenos e médios agricultores, particularmente destes, os outros não precisam que eu me preocupe com eles. A construção de uma casa numa exploração com 5 hectares em solo rústico não é possível. E isto devia ser possível. Porque só se assim se evita, enfim, pronto, se facilita a vida a quem quer trabalhar na agricultura, seja jovem agricultor, e, portanto, poder construir a sua casa, mesmo a partir de uma infraestrutura, de uma casa, daquelas casas de guardar alfaias ou produtos antigas, e portanto, aumentando as áreas, podendo construir a sua habitação ou a sua infraestrutura para a agrícola, na parte rústica. E isto é um problema sério que os agricultores se refletem e que também se reflete depois sobre a ocupação de território. Na secção 3, já agora, a estruturação da propriedade, artigo 19º. Vários números e linhas deste artigo 19º levam a que aqui se choquem dois conceitos e respectivos objetivos. Há quem diga, e diz isto às vezes quem pode mais, há quem diga que só são viáveis economicamente competitivas explorações agroflorestais com acima de tal ou tal dimensão. Portanto, dimensões físicas com área em que se projetam áreas bem maiores do que aquelas áreas médias que existem ainda hoje no nosso minifúndio. Portanto, vai daí, a partir desta teoria, há que redimensionar, reestruturar a propriedade, a exploração, e seja no regadio ou seja no sequeiro. Portanto, seja para a produção alimentar, seja para a produção florestal. E duas iniciativas políticas e administrativas estão atualmente em curso já nesse objetivo, com o Governo, que é a Bolsa de Terras, a Bolsa Nacional de Terras. Como, para quê, com que objetivo real e a partir dos interesses de quem? De quem começou a falar nisto há muito tempo. A lei da arborização e da rearborização, já aqui conversada, já aqui por nós também discutida, que leva a um efeito prático incontornável, se isto assim for, que é eucaliptização indiscriminada, à custa da expoliação da propriedade dos pequenos e médios produtores florestais. E eu repito, da expoliação da propriedade dos pequenos e médios produtores florestais, porque o problema que existe na nossa floresta, o maior problema de todos, e por natureza um problema estruturante, é o preço da madeira na produção, que está há anos e anos cartelizado pelas celuloses, pelas outras grandes empresas, que se cartelizam, o que é crime. que se cartelizam para impor preços de miséria à produção dos pequenos e médios produtores florestais, e seja do eucalipto, seja do pinho, seja daquilo que for. E esse é o problema número um, e enquanto não se ultrapassar esse problema, não há gestão ativa da floresta, nem em Portugal, nem no Brasil, nem na China, nem em lado nenhum. Enquanto o preço da madeira à produção estiver como continua a estar anos e anos seguidos no nosso país, ninguém resolve os problemas da floresta. E, portanto, através destas iniciativas que esquecem por completo este aspecto central do que deveria ser de uma política agrícola florestal, que é o preço à produção, enquanto isso parece que não existe, é o mercado que funciona só para os mesmos, o Estado assume-se, através destas iniciativas, como instrumento ao serviço dos grandes interesses económicos, quer das grandes empresas que querem abocanhar a terra e das celuloses que querem, de facto, provocar aqui estruturações fundiárias, embora já tenham área mais do que suficiente, ainda querem juntar junto das unidades de transformação e, portanto, terem a vida facilitada. E é o encontro disto. E se alguém tiver dúvidas, há uma entrevista de há 2 anos no Público da senhora Ministra da Agricultura que é absolutamente claro, fugiu-lhe a boca para a verdade, logo aí, ministra há bem pouco tempo, sobre esta matéria das políticas florestais. Pronto, mas isto vem, é colateral, mas implica nesta situação dos tais competitivos e da teoria fraude, nós estamos a ser vítimas, do ponto de vista social e económico, de produção nacional e de mercado interno, de uma teoria fraude, que é a teoria fraude da competitividade. Porque, não indo para outros setores, podíamos passar toda a banca, a fina flor dos competitivos, apesar, precisa de milhares de milhões do nosso dinheiro público para poderem ser competitivos. E o mesmo está a acontecer no setor da agroindústria, é que os ditos competitivos, alegados, são aqueles que mais dinheiro público recebem todos os dias, ou por subsídios diretos ou por isenções fiscais, e assim são competitivos, e dizendo-se competitivos à custa do erário público, posicionam-se agora na PAC para ser ainda mais recebedores de ajudas públicas, em detrimento dos pequenos e médios agricultores, ou em detrimento dos pequenos e médios produtores florestais, que se o meu trisavô, que foi camponês pobre e descalço, recebesse proporcionalmente um quinto dos apoios públicos que recebem os ditos competitivos, ele era certamente muito mais competitivo. E hoje, competitivos são realmente aqueles que, numa situação adversa, continuam a trabalhar e a produzir na nossa agricultura bens de qualidade alimentar, que são os pequenos e médios agricultores. O resto produz normalmente porcaria, embora a gente não tenha consciência disso. À custa dos recursos públicos, a produção superintensiva é dilapidadora dos recursos públicos, da cepa ao cálice, da semente ao grão, ou da oliveira ou azeite. Absolutamente dilapidador e nem sequer. Todas elas, nenhuma cá paga impostos no nosso país. Nenhuma paga. Está tudo nos offshore, tudo onde bem lhe apetece, tranquilamente, portanto, nem impostos pagam no nosso país. Enquanto os pequenos agricultores querem que pague mais impostos, as novas imposições fiscais é pós-tributário. Pronto, adiante. Portanto, aqui, e este aspecto vai entroncar a seguir na questão da valorização do solo, não é? Para bens de transação, para efeitos de transação. O artigo 25º, cedência de bens imóveis. Aqui é apenas uma clarificação. Os bens imóveis que tenham sido cedidos, a palavra é cedidos pelos particulares, não podem servir para outras finalidades. Estes cedidos excluem aqueles que são vendidos ainda que simbolicamente. Cedidos por comodato, quer dizer, é que isto não é claro e devia sê-lo, porque há transações que se fazem, eu cedo este terreno, vendo por baixo preço, vendo simbolicamente, cedo em superfície, cedo em comodato, para esta finalidade normalmente de finalidade social. Agora, o cedido aqui creio que exclui esta parte de venda, ainda que simbólica. Depois do artigo 52, as concessões de utilização e a exploração do domínio público. Infraestruturas. E aqui, nunca há a palavra água, nunca aparece a palavra água nesta lei. Aqui continua a ser a questão do utilizador-pagador. E isto é terrível, tem efeitos sociais perversos. Os bens e serviços essenciais, estratégicos, não devem ser concessionados para dar lucro aos privados, porque os privados não os concessionam para ter prejuízo. Isto é absolutamente indiscutível. E, portanto, para que é que se hão de concessionar bens e serviços estratégicos, eu repito, essenciais, para os privados terem lucro? Bom, grupo lucro e que privados? Dos grandes interesses económicos. Portanto, e muitas vezes, como acontece, agora está acontecendo na água, eu volto a falar na água, é as infraestruturas são pagas, enterradas debaixo da terra pelas autarquias e depois eles agora vêm utilizá-las, porque isso dá prejuízo, isso é que dá despesa, enterrá-las lá de baixo. Bom, artigo 6, a Bolsa de Terras, já falei nisto, portanto, eu creio que nesta questão da Bolsa de Terras, mesmo na própria legislação da Bolsa, falta clarificar, em hipótese de reversão da propriedade, do solo, ou ressarciamento, se é assim que se diz, ressarciamento, deve ser. Ressarcir, portanto, de reversão ou de ressarcir, ou que o proprietário venha a ser ressarcido, que se, quando aparecer o tal proprietário não conhecido. Aqui já se abandonou a expressão sem dono, agora dono conhecido, pela coisa aqui o adjetivo verbal, sem dono conhecido, muito bem. Porque, de facto, não há um milímetro quadrado de solo no nosso país que não tenha dono. Não há um milímetro quadrado, desde ser propriedade comunitária, do Estado, da autarquia, de privados, mas não há um milímetro quadrado que não tenha, de facto, dono, embora às vezes seja desconhecido. Bom, há depois o problema na articulação dos vários planos a nível nacional, regional, intermunicipal e municipal, e esse é um problema sério, vai ser um problema muitíssimo complicado, que é absolutamente necessário, é porventura o mais complicado que existe nisto tudo, em termos administrativos, em termos de regulamentação, em termos de concretizar planos, e é absolutamente necessário operacionalizar esta articulação de forma a evitar aquilo que acontece. E eu falo conhecimento de caso no meu próprio município, um plano diretor municipal ou a revisão de um plano diretor municipal arrasta-se durante anos e anos e anos, 15 anos no meu município, quando for aprovada a revisão, inicia-se imediatamente outra revisão, porque já passaram 15 anos desde o início desta. E porque tem havido alterações sucessivas de leis, que depois implica a revisão daquilo que já estava revisto e tri-revisão daquilo que já tinha sido revisto, etc. Este é um aspecto nuclear que, desgraçadamente, está a causar problemas sérios nos municípios. A avaliação do solo e o risco, o artigo 70, e vamos aqui dar outra vez num aspecto estruturante, fundamental, que é sempre isto onde batem as coisas, é quanto é que valem, quanto é que é o meu património, quanto é que vale. Há hoje... E hoje, no domínio rústico, nos solos, nas propriedades, há uma componente que pesa muito na avaliação e no preço desse solo em concreto, que é o valor das ajudas públicas da PAC, nomeadamente as do RPU, do Regime de Pagamento Único, e, portanto, que se materializa em direitos que têm uma correspondência financeira em termos de subsídio da União Europeia, neste caso. Apenas da União Europeia, embora outras ajudas tenham componente nacional, ou ainda tenham um bocadinho de componente nacional. Bom, este RPU, este tal valor dos direitos, é um valor sem base real. Sem base real. E é um valor inflacionável, que inflaciona, mas que não tem base real, porque o RPU está desligado, praticamente desligado da produção concreta nesses solos. Portanto, é um valor subjetivo, materializado em direitos. As grandes propriedades recebem de RPU até sem produzir, porventura o maior crime económico e social da PAC nestes últimos anos, que é produzir, é receber milhões e milhões e milhões de subsídio do nosso dinheiro público sem a obrigatoriedade de produzir. E, portanto, e isso, bom, hoje vale e pagam por isso numa transação, amanhã não valerá. Ou valerá muito menos se acabar o subsídio e a tendência para que se acabem. Acho eu, infelizmente. Infelizmente, enquanto não houver preço justo à produção. Portanto, mas de qualquer das maneiras, isto está a inflacionar em algumas regiões do país. Isto conjugado com o problema do regadio, está a inflacionar bastante, está a promover a especulação, mas enquanto o RPU, enquanto puder ser vendido, quem o puder vender que o venda. Também não vamos agora proibir, eles não estão fora da lei, vou terminar. Pronto, e nas questões do regadio e no emparcelamento públicos, em que se gastam centenas de milhões de euros públicos, que valorizam o uso do solo, do ponto de vista agrícola ou florestal, e agora cada vez mais em florestal, se isto for para a frente assim, Em transações, as mais-valias que revertem para o Estado, para as autarquias, como é que são acauteladas? Porque aqui há muito negócio debaixo da mesa. Portanto, eu termino esta primeira parte. Obrigado. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então agora ouvir, dar a palavra aos representantes dos partidos políticos para, durante 5 minutos, cada um poder dizer as considerações que entender por convenientes. Se quiserem, obviamente, colocar questões ao Sr. Professor, o Sr. Professor está cá para dar a sua opinião também, como é evidente. E tem essa disponibilidade e, mais uma vez, lhe agradeço. PSD, vamos começar a intervenção, esta ronda, com o representante aqui do Partido Social Democrata, nesta audição, que vai ser o Sr. Deputado Pedro Lince. Segundo a indicação que tenho,
obrigado,
que é correta.
Sr.
Deputado Pedro Lince, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor João Diniz. Confesso com toda a franqueza, e isto acho que devemos ser frontais e leais, que temos posições completamente divergentes em relação à leitura que o Sr. Professor faz em relação a esta proposta de lei. Nomeadamente, enfim, sempre uma suspeição, que eu acho que, sinceramente, não é a melhor maneira de analisarmos uma proposta de lei, mas com certeza que respeito a sua opinião. Gostava apenas de lhe fazer somente duas pequenas perguntas, que são muito, penso que eventualmente poderá ajudar-nos. Se eventualmente é possível compatibilizar esta lei, que há pouco falou no PDM, etc., com a Bolsa de Terras e com, provavelmente, uma futura alteração da Lei dos Baldios. Gostava de ouvir, não se falou nisso, acho que a CNA tem uma experiência muito grande, por isso, sinceramente, gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. E havia aqui uma situação que falou agora na parte final e que também gostaria de ouvir. Como, tenha consciência de que o valor do solo agrícola está extremamente inflacionado. Como é que eventualmente poderia ser feito no sentido, enfim, de evitar esta inflação? Seriam as duas perguntas que o Partido Social Democrata gostava de lhe fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Lince. Dou a palavra ao Sr. Deputado em representação do Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Farnaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Confederação Nacional da Agricultura, na pessoa do professor João Diniz, a disponibilidade para vir trocar pontos de vista e emitir as suas opiniões sobre uma matéria tão importante como é esta proposta de lei que o Governo apresenta sobre o solo, o ordenamento do território e o urbanismo. Mas não posso deixar de dar uma primeira nota para recordar que o Partido Socialista, na Comissão de Agricultura e Mar, foi o relator do relatório desta proposta, mais concretamente através do deputado Miguel Freitas, e que propôs que fossem ouvidas as 4 confederações na Assembleia da República, por considerar ser fundamental recolher a sensibilidade do setor agrícola, nomeadamente no que se refere à política dos solos. E nesse relatório há 4 aspectos que me merece aqui destacar, como questões prévias. Uma é de ser fundamental atender à multiplicidade de dimensões que o bem jurídico solo engloba, a de que o legislador deve atender à interdisciplinaridade entre a regulação jurídica do Estatuto dos Solos e a regulação sectorial de diversas outras matérias específicas, de o dever do legislador não se abstrair das profundas modificações que se processaram ao longo das últimas décadas no quadro legal e regulamentar que rege quer a política de solos, quer as políticas de ordenamento de território e do urbanismo, bem como assim as dinâmicas económicas, sociais e ambientais. E um aspecto que é o facto do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território identificar já alguns problemas, o PNPOT, já identificar alguns problemas que afetam o ordenamento do nosso território, prejudicando a salvaguarda e a valorização dos recursos territoriais e o desenvolvimento socioeconómico e ambiental do país, muito especialmente nos domínios dos recursos naturais, nomeadamente a degradação dos solos e os riscos de desertificação, ou desenvolvimento urbano e rural, a expansão desordenada, fragmentada dos espaços e afetando o potencial ecológico, paisagístico e produtivo do território. Relembro também que, à luz da evolução de valores e de conceitos e dos constrangimentos já identificados, somos defensores da renovação da política de solos em torno de 2 aspectos fundamentais: salvaguardar o solo vivo como recurso ambiental e produtivo, escasso e não renovável, e também assegurar uma oferta programada de solo para as diferentes utilizações, na quantidade necessária e com as localizações adequadas à satisfação das procuras resultantes da evolução demográfica e do desenvolvimento económico e social, contribuindo assim para um bom ordenamento do território e para um funcionamento eficiente do mercado fundiário. E por isso vou-lhe colocar algumas questões para ouvir a sua opinião e para fazer o seu comentário, e que serão pertinentes para as reflexões que os parlamentares terão que fazer quando da apresentação de propostas na especialidade. Um primeiro comentário é sobre a visão estratégica e às políticas de solos do ordenamento do território e urbanismo. O que considera que deve ser mudado? O que é que deve ser mudado? Nos fundamentos e na estrutura do atual sistema de planeamento e nos instrumentos de política. O que é que, na sua opinião, deve ser alterado? Segundo aspecto, que nos parece também importante, tem a ver que, para se alterar uma legislação de forma tão profunda, é bom que se tenha um diagnóstico e que se tenha uma avaliação daquilo que foram as aplicações das anteriores leis e, de, sob esse ponto de vista, que dados dispõe da avaliação de execução dos sistemas de gestão territorial, seja no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, seja no que se refere aos usos do solo. Um terceiro aspecto que é também relevante, ouvir a sua opinião, é se a arquitetura do sistema deve ser radicalmente abandonada e o sistema refundado, que é aquilo que é proposto, à luz dos principais constrangimentos para o nosso ordenamento de território e o bom funcionamento do nosso sistema de gestão territorial, deve apenas proceder-se à sua correção, ponderando as melhores soluções. Que comentário lhe merece o abandono pelo atual sistema do planeamento territorial e a sua substituição por um modelo de programas de nível nacional e regional e planos de nível municipal? Esta é uma questão que nós temos colocado aos nossos convidados e também coloco ao Sr. Professor. Quarta questão que me parece também relevante suscitar. Como a calcular que são garantidas as funções ambiental, económica, de produção primária, que, de produtos alimentares ou de matérias-primas, relevantes e de suporte, e social do solo, e que toda a regulação que venha a existir não descura nenhuma destas funções. Porque é sabido que a função produtiva primária do solo assume especial relevância nos dias de hoje, não só porque assistimos ao acesso condicionado aos bens alimentares e matérias-primas essenciais e ao acréscimo do custo de energia, mas também porque ganham peso crescente os serviços dos ecossistemas naturais e as funções complementares em benefício do sistema urbano. E, por último, para terminar, Sr. Presidente, não posso deixar de referir o relatório de preparação da nova Lei do Solo, no voto de 2011, que refere ser urgente reconhecer as funções intrínsecas do solo rural, incluindo as de reserva estratégica de bens e matérias-primas essenciais, e estabelecer critérios adequados à remuneração dos serviços prestados pelos ecossistemas naturais, repondo margens de atuação para as novas políticas de povoamento do território e de conservação da natureza e da biodiversidade. A Ordem dos Engenheiros, cuja audição decorreu ontem, levantou algumas questões relativamente à tributação das mais-valias. Considerando que a tributação das mais-valias alavanca ainda mais o custo do solo, em que medida deve a futura lei a calcular desde já que o solo esteja disponível ao seu valor justo para que possa efetivamente cumprir a sua função social? E, por último, como assegurar que esta nova legislação dá especial atenção aos processos de formação de valor do solo e da apropriação da renda fundiária, através da especialização e regulação das funções de solo e dos seus diferentes estatutos, com os deveres e direitos inerentes a cada um, bem como as condições mediante as quais só opera a alteração do estatuto jurídico do solo? Estas são as nossas questões que gostaríamos que o Sr. Professor se pronunciasse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmal. Estou agora a palavra ao representante do CDS, que é o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tenha a
palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da CNAP, o Sr. Professor João Diniz, os deputados. Irei fazer, portanto, uma breve introdução, portanto, colocar duas ou três questões, depois irei passar a palavra, portanto, ao deputado Manuel Isaac, que também pretendia colocar duas questões, portanto, ao professor João Diniz. Portanto, no entender do CDS, portanto, esta PPL, portanto, visa bem, portanto, a contenção da expansão urbana, a aposta na reabilitação, na restauração urbana, combater os vazios e combater a dispersão construtiva, propondo, portanto, medidas concretas, portanto, medidas coerentes que vão desde a própria classificação do solo, a concentração do PDM, a integração, portanto, de diversos planos, a necessidade de demonstração, portanto, das necessidades e das reais possibilidades de investimento, portanto, e de crescimento urbano. A questão, portanto, que eu pretendia colocar ao Sr. Professor é se faz sentido ou não, portanto, nesta PPL, estabelecer a obrigatoriedade, portanto, de uma estrutura ecológica urbana, se faz sentido ou não colmatar os vazios ou os espaços vazios que se encontram, portanto, nos centros das cidades ou nos centros urbanos, sejam convertidos não em edificação, portanto, mas em outras alternativas, como espaços verdes, jardins, hortas urbanas, hortas comunitárias, entre outras. Uma última questão que pretendia colocar, portanto, diz respeito ao imposto sobre o património, portanto, mobiliário rústico, se o Sr. Professor, portanto, está de acordo, portanto, com o critério da capacidade contributiva, portanto, que se encontra nesta PPL, se está de acordo com este critério, qual é que é a posição, portanto, da CNA sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Isaac, continua, do CDS também.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Professor. E começar por dizer, Sr. Professor, que essa pressão urbanística já não é o que era. Já não é o que era. Pelo contrário, está-se a transformar o urbano em rústico, ou rural, se quiser. Quer um exemplo? Alguém que comprou uma propriedade de 1 milhão e 500 mil euros e hoje transformou-a num pomar de 20 hectares. Veja lá a pressão urbanística que existe neste momento. É totalmente ao contrário. Tomaram essa gente que hoje, aquilo que compraram para construir, consigam mudar para a agricultura. E aqui está um dos problemas também, que estão a pagar impostos como urbano quando a utilidade está a ser agrícola. Portanto, há alguma coisa... Evidentemente, mas quem não o fizer está a pagar como urbano. Isto para dizer que já não, essa história da pressão urbanística já deu. E pode ser que venha a dar daqui umas décadas, mesmo assim tenho algumas dúvidas em relação a isso. Mas eu também digo que na questão das freguesias rurais, eu próprio, que sou vereador numa Câmara, já fui contra novas urbanizações, até para jovens carenciados. Sou mais na aposta de reabilitação das aldeias, que a Câmara comparticipe e que comparticipem para reabilitar aquilo que existe e não desfigurar as aldeias com mais planos urbanísticos e sim recuperar o que lá existe. É muito mais importante do que fazer novas casas e sai muito mais, porque os carenciados, depois, um terreno não custa menos de 15 mil euros, porque é o que custa, o preço do terreno e a urbanização em si, e esses 15 mil euros davam uma grande ajuda a alguém que queira fazer obras em casas velhas. Mas também para lhe dizer, eu penso, há aqui coisas que eu estou de acordo consigo, na questão do pequeno agricultor que quer fazer, onde tem a sua pequena propriedade, a sua casa e os seus pequenos armazéns para guardar as suas alfaias e que neste momento não o pode fazer. Isto também preocupa muito dos PDMs que também fizeram a sua expansão urbanística contínua nas aldeias, quando não deve ser assim, deve ser diversificada, é um erro, e que podemos aqui emendar agora com esta nova lei. Os grandes agricultores que o senhor tanto critica, eu acho que são mais prejudicados aqui que os pequenos, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Se acha que os grandes agricultores que não têm possibilidades de fazer os seus armazéns, de fazer praticamente na agroindústria, fazer construções, os pequenos agricultores têm, portanto, que é minifúndio, tem se calhar 3 mil metros, 4 mil metros, 5 mil metros, esses, enfim, quais será, na sua opinião, os mais prejudicados nisto? E, para terminar, também, na sua opinião, se isto é ou não é benéfico para a agricultura, esta nova lei, ou é prejudicial à agricultura?
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Isaac. E agora o PCP vai... Vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, que representa o Partido Comunista Português. Paula Santos, tenha a vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a CNA, o Sr. Professor João Diniz, agradecer os contributos que trouxe a esta, neste caso a estas comissões, mas neste trabalho de especialidade sobre a Lei dos Solos e a Lei de Bases de Ordenamento do Território e Urbanismo. Registamos o fato desta entidade e desta instituição, embora a sua, tendo em conta inclusivamente a sua representatividade no nosso país, não ter sido ouvida pelo Governo na fase anterior à apresentação da proposta de lei aqui na Assembleia da República, como ouviu outras estruturas da área. Na nossa opinião, de facto, houve aqui é mais um registro e um comentário do que houve de outra forma, mas houve aqui, de facto, uma seletividade das entidades a ouvir, que na nossa opinião não nos parece positivo, nem tendo em conta o regime democrático, assim deva ser. De qualquer das formas, a Assembleia da República, e na nossa opinião, bem entendeu ouvir a CNA, e agradecemos por isso os contributos que aqui nos trouxeram. Em relação às questões que aqui nos trouxe, eu queria só destacar uma pela sua importância e dizer que o PCP é uma das questões que iremos ter atenção, que tem a ver com a possibilidade dos pequenos e médios agricultores poderem quer construir as infraestruturas de apoio à sua atividade, quer a possibilidade da construção da habitação. Essa é uma das questões que iremos naturalmente dar atenção neste processo, atendendo efetivamente à questão que nos colocam e à importância que têm, e compreendemos naturalmente essa necessidade que é colocada. As questões que gostaria de colocar são duas ou três, e uma primeira questão tem a ver de facto com uma questão por todos nós assumida, não é? O solo como recurso, um recurso finito e que evidentemente deve ser salvaguardado para as gerações futuras e que obviamente deve contribuir para o desenvolvimento do país. E quando nós falamos em salvaguarda para as gerações futuras, referimos naturalmente a salvaguarda para o desenvolvimento das várias atividades. E há aqui um aspecto que é muito importante na nossa opinião, que é a questão da soberania alimentar e que do nosso ponto de vista não está de forma alguma salvaguardado nesta lei. Aliás, da leitura, da análise que fizemos da proposta de lei do Governo, a atividade agrícola ou o setor primário é, no nosso ponto de vista, não é tratado da forma como deveria ser tratado para a garantia destas atividades no futuro. Para além de que os aspectos relacionados, e esta é também uma crítica que temos vindo a fazer no que tem a ver com as matérias de solo, esta lei, para além dos seus princípios, não haver um aspecto específico à atividade agrícola, não há depois também uma definição das funções sociais do solo. E este é um aspecto que nós consideramos de uma falha grande desta lei e que coloca em causa naturalmente as suas próprias funções e a sua própria salvaguarda. Outra questão que gostaria de colocar e de certa forma está relacionada com esta tem a ver com o seguinte, ou seja, estamos a falar numa proposta de lei que se pretende, de lei de bases do solo, de regular o uso, a classificação, a utilização do solo, naturalmente também as suas mais-valias. Uma proposta de lei que tem também os instrumentos que pretende ser a lei de bases do ordenamento do território, e há dois instrumentos que do nosso ponto de vista são essenciais e que não são aqui abordados, que são a REN e a RAN. Gostava também de ouvir um comentário da CNA em relação a esta matéria, porque na nossa opinião são instrumentos fundamentais do ponto de vista do ordenamento do território e do desenvolvimento do país e da salvaguarda também de recursos, num caso concreto os recursos hídricos, no outro naturalmente as questões relacionadas com a atividade agrícola, e não há uma referência a estes dois instrumentos de gestão de território nesta proposta de lei do Governo. E uma terceira questão. Peço imensa desculpa. E uma terceira questão que também abordou na sua intervenção, tem a ver com os projetos PIN e que na nossa perspectiva eles nem sequer deveriam existir, mas a verdade é que a lei passa à margem de tudo isto. Passa à margem, o que é que quer dizer com isto? Ou seja, os projetos PIN é que passam à margem desta lei e podem continuar a ser impostos e não respeitar qualquer tipo de ordenamento de território, nem qualquer tipo de salvaguarda e de uso de solo. Estas eram as questões que gostaria de abordar e que gostaria de um comentário por parte da CNA em relação a estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Srs. Deputados, a todos. Sr. Professor, um conjunto grande de matéria. A palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado, mas eu fico... Eu não pretendo, devo dizer, ser professor nesta matéria, enfim, e em poucas outras também ter essa pretensão, sobretudo estando até aqui a falar para pessoas... Deputados, alguns até são especialistas, mais especialistas que eu, nesta matéria e nesta lei em concreto. O que não quer dizer, nós não procuremos ter opinião e procurar também às vezes ver aquilo que não está, porque às vezes nas leis é tão importante o que não está como aquilo que está, e isto não tem propriamente a ver com suspeição, enfim, pode ser às vezes já como um certo vício de defesa perante coisas que a vida, a experiência tem depois demonstrado que as dinâmicas tendem para ali. Infelizmente, nós às vezes acertamos quase sempre nas coisas más e não acertamos às vezes nas previsões boas, esse é que é o problema, mas naquelas previsões más, a gente passado 10, 20 anos acabamos por acertar, o que é aborrecido. Bom, a Bolsa de Terras, a Lei dos Baldios, a Lei da Arborização e da Rearborização, e ainda falta aqui uma outra lei, que é a Lei do Arrendamento Rural, que tem a ver muito, que eu não sei já como é que está a situação, eu creio que houve aqui uma tentativa de revisão da lei que não chegou a consumar-se, exatamente. Portanto, ainda há a lei antiga que é menos má do que aquela que pretendia ser aprovada aqui a dada altura, do nosso ponto de vista. E houve aqui até uma audição, estou-me a recordar, sobre isso também, pelo menos uma. Bom, a questão da Bolsa de Terras e também esta lei da arborização, da rearborização, ou florestação, ou reflorestação, têm um objetivo que é, de facto, concentrar para disponibilizar áreas de solo naturalmente rural para utilização agrícola ou utilização florestal ou agroalimentar. Pois, o problema logo aqui é a Bolsa de Terras está a patinar bastante, não é? A experiência prática demonstra isso mesmo, está a patinar porque, por uma razão muito simples, onde a terra vale dinheiro, não é preciso haver onde a terra é transacionável porque tem uso prático, interessa, não é preciso Bolsa de Terras, as transações fazem-se. E, portanto, essa dinâmica, eu diria, aí a dinâmica do mercado funciona sem lei. Sem lei, sem necessidade de lei da Bolsa de Terras, melhor dito. Mas é um instrumento que nós fomos céticos desde o início e mantemos-nos. A rever a Lei dos Baldios é ainda mais complicado que isto, não por uma questão de mero conservadorismo em relação à lei que há, que por sua vez já foi alterada, já houve alterações, mas que se mexa, e esta proposta de revisão de Lei dos Baldios vai nesse sentido, de se mexer naquilo que nós consideramos um direito inalienável, que é a propriedade comunitária e o uso e gestão dos baldios pelos povos e compartes. E isso pode ser completamente adulterado, e nós não estamos de acordo com isso. A da florestação e reflorestação, nós também já aqui debatemos, não vou voltar a dizer, aquilo é claramente autoestrada para o eucalipto, e nós, se isso for para a frente, cá estaremos depois para ver, e no eucalipto não é preciso muitos anos, para aí 10 anos, vê-se logo. Mas há já aqui agora um problema, e no debate público com as pessoas em concreto, as pessoas dizem, mas estás-me a dizer para eu pôr aqui o quê? Carvalhos? Para pôr aqui, pinheiro bravo, que o namato de límpamo é uma questão de tempo, tenho que pôr aqui eucalipto, porque é que ele cresce mais depressa e ainda me rende algum dinheiro. Portanto, aquela rentabilidade mínima das pequenas parcelas de solo ou médias, ainda o pessoal, nós temos que reconhecer isso, está de olho virado para o eucalipto. Porque cresce muito mais depressa. O pinheiro 30 anos, os carvalhos 50 ou 60, os incêndios, eu não sei. E isto é um problema difícil de controlar no terreno. Nós temos um princípio que é contra a eucaliptização indiscriminada, a dinâmica, e então se eles aumentassem mais 10 euritos o preço da tonelada, era como nos anos 80, era uma corrida ao eucalipto. E não havia cá teorização sobre água e recursos naturais que impedissem os pequenos e médios produtores florestais de substituir pinheiro que tivesse ou foi por eucalipto. Havia um interesse económico iminente. E as celuloses têm um caminho mais rápido e mais eficaz. É aumentarem, melhorarem o preço à produção. Já não precisam de lei de florestação e de reflorestação, não precisam de bolsa de terra. Essa dinâmica gera-se no terreno, como repito, nos anos 80, e sem necessidade de recorrerem aos capatazes, aos jagunços, como recorreram nos anos 80. E eu repito a expressão, sem necessidade de recorrerem aos jagunços, como recorreram nessa década de 80 para ganhar área eucaliptizada. Não, mas olha que isto não é uma expressão minha. Esta expressão não é minha. É a expressão de quem até esteve diretamente ligado a esse trabalho nas celuloses. E nós conhecemos toda essa pessoa, não é preciso estar daqui a dizer o nome. Os jagunços. Bom, portanto, aqui a lei do arrendamento também faz falta nisto. Eu creio que na lei do, a lei dos, a lei de adequar isto, portanto, o problema de adequar e interligar todos os domínios e uma série de leis que têm depois que entroncam, que na prática vão cruzar umas nas outras. Aqui a interligação, portanto, dos campos. Alterações do quadro legal. Eu acho que é necessário, e é verdade aquilo que o senhor disse, de que há hoje uma inversão, porque a crise da construção civil, não é? É um facto. É um facto, e não sei quando é que ela vai recuperar aos níveis de que já teve, provavelmente nunca mais lá irá. Até porque há cada vez menos nascimentos, nós estamos num... Bom, mas isso não quer dizer também, não... estamos a falar daqui a 15, 20 anos, daqui a 20 anos para a frente, quem cá estiver, que se amanhe, embora nós tenhamos a obrigação de deixar as coisas encaminhadas, no bom sentido. Mas ainda há zonas em que há uma pressão enorme, urbanística, uma pressão enorme. Há zonas que continuam a haver, em aldeias e até vilas e até em aldeias, bastante grande, em determinadas condições. Portanto, falta o problema aqui das dinâmicas económicas e sociais, e este aspecto da repercussão social e ambiental de uma lei destas deve ser sobrevalorizado, em detrimento da tal competitividade, porque essa da competitividade nós já vamos de apagar com a língua de palmo e já o estamos a pagar, mas já vamos pagar isso muito mais quando os gajos do olival intensivo arrancarem e ninguém saber para onde, e depois nós termos que lá ir fazer o que naqueles solos que as entrantes desgraçaram, porque é isso que vai acontecer. Eles um dia destes arrancam e ninguém sabe para onde, e vamos atrás deles para onde? Quando eles forem plantar olival no Brasil ou na Tailândia, ou seja lá onde for. Bom, e de outros do estilo. Entretanto, deram-nos cabo dos recursos naturais e não pagaram impostos em Portugal. A dinâmica geral da transação, alterar instrumentos de coordenação das políticas. Eu acho que sim, esta questão dos instrumentos de coordenação das políticas é um problema central e tem uma repercussão brutal a nível dos planos diretores municipais. Conforme eu disse e repito, continuam a andar anos e anos e anos e anos a rever um plano diretor municipal. Quando acaba de ser revisto, inicia-se logo uma revisão da revisão. E esta, portanto, este abandono, que a lei também preconiza, do planeamento para planos regionais e municipais, esta excessiva pulverização da capacidade de decisão e de competência é negativa tendo em conta essa coordenação e é negativa tendo em conta as dinâmicas económicas que vão disputar e a pressão sobre os decisores de proximidade. Eu acho que deviam, pronto, aqui, de acordo, os objetivos e funções da produção a soberania alimentar. Nós estamos numa dramática viragem no nosso modelo, no nosso país, que nos vai custar, seguramente, e eu aqui gostaria tanto de estar enganado, daqui a meia dúzia de anos, não é preciso mais, vai nos custar caro, que é toda esta tendência, todo este apoio, toda esta dinâmica virada a exportar, a qualquer preço, não interessa o quê e ainda menos como é produzido, em detrimento da produção de bens alimentares, em detrimento, completamente ignorado, o mercado nacional, o consumo interno e os mercados locais e de proximidade, que tanta falta fazem, essa revitalização, etc. E porque o nosso país está a ficar extremamente dependente de determinados alimentos, alimentos nucleares básicos na nossa cultura alimentar, chamamos-lhe assim. Nós estamos completamente dependentes do estrangeiro em termos de cereais, estamos ainda mais dependentes de componentes de rações para animal, estamos muito dependentes de carne e vamos a ficar dependentes a correr de leite. Podemos exportar fruta, podemos exportar abacaxis, podemos exportar até papoilas para uso medicinal ou produzir, mas não se, então na parte da, florestal, é que eu já disse isso aqui e repito, nós não vamos passar a comer um dia bife de cortiça nem de sopa espargado de folhas de eucalipto. E esta questão do alimento para a nossa boca está a ser discutida. E isto é altamente preocupante. Portanto, aqui a soberania alimentar, o uso prioritário de solos de aptidão agrícola para produzir alimento e não para produzir eucalipto, e o acesso à água e à água enquanto bem público essencial para também, por esse método, valorizar o próprio solo, e falamos agora de solo rural, regadio e regadio público. Acho que, pronto, desaparece a REN e desaparece a RAN, a Reserva Ecológica Nacional e a RAN. Isto foi bastante, por vezes é mesmo aborrecido ter que lidar com isto, mas isto tem mesmo que existir, porque senão então é mesmo o faroeste, porque agora a REN, Reserva Ecológica Nacional, ou Reserva Agrícola Nacional, isto tem que existir, isto tem que haver uma normatização, um enquadramento jurídico e administrativo que levem a que isto tenha repercussão no solo, em concreto, no uso, na valorização do próprio solo. E isto desaparecendo também não é bom. O uso social e tributação da mais-valia é um problema. Por exemplo, eu acho que sim, a obrigatoriedade de normas ambientais, até na própria REN, portanto, isto tem que ser, tem que haver. E não se pode abandonar isto, sob pena nós também estamos a comprometer o futuro e os recursos naturais, os ecossistemas. A questão da tributação, aqui a prática, de facto, aqui, se os grandes proprietários podem ou não vir a ser prejudicados com isto. Não se trata aqui de pôr a questão deles serem prejudicados, quer dizer, a gente não quer prejudicar ninguém, nem sequer os grandes proprietários. Eu até acabei de dizer que enquanto o RPU valer dinheiro, eles que ganhem dinheiro com isso. Embora me doa, porque é do meu dinheiro público, quer dizer, dar dinheiro público para terras agricultáveis sem a obrigatoriedade de produzir é um crime económico e social. Mas eles também não têm a culpa. Se lhe dão essa possibilidade, pois então, olha, transiciona. Agora, isto é um elemento de que inflaciona e que não tem uma correspondência real com a realidade, porque não está diretamente ligado à produção. Os regadios públicos valorizam bastante e aí há muita especulação. E já houve mais, mas continua a haver especulação. Agora, o que era engraçado saber é quanto é que paga hoje um grande proprietário, Ribatejo, Alentejo, no interior do país, que ainda há alguns, 1000 hectares, quanto é que pagam de IMI? Portanto, e isto tem que ser, de facto, atualizado. Quer dizer, nós temos que ter o cadastro rural, nunca mais o vamos ter, temos que ter isto, o cadastro florestal, temos que ter estes instrumentos e depois, tendo em conta essas características, tributá-los. E neste momento, sei lá, porque é que custa a mesma coisa fazer uma escritura de uma parcela com 0,5 hectare de outra com 500 hectares? Porque é que a escritura pública custa a mesma coisa? Então alguém põe alguma coisa em nome próprio se a escritura pública lhe vai custar mais daquilo que vale a propriedade? Ninguém põe. Portanto, quando quiserem, agora na floresta, essa do pagar na hora a multa, quando quiserem multar o meu avô, que já está morto há 50 anos, então que o multem, porque ele ainda continua dono meia dúzia de parcelas, quem é que vão tributar quem? E isto porque, de facto, uma escritura pública é proibitivo, o preço custa, sei lá, ao fim e ao cabo custa para 500 euros, se alguém quiser fazer, quiser legalizar uma parcela de terreno, e portanto ninguém faz isso. Ora, questão aqui, voltou, as funções sociais do solo, de facto é uma questão importantíssima, a questão da soberania alimentar, portanto solos e instrumentos de gestão e de planeamento virados para produzir, e para produzir o quê? Alimentos, prioritariamente. Aquela possibilidade dos pequenos e médios agricultores construírem a sua casa, a sua infraestrutura, na sua exploração, tenha 5 ou 10 hectares, não vai pesar no ambiente, não vai pesar nada. Já outra coisa é, enfim, instalar uma suinicultura intensiva ou instalar mesmo uma vacaria numa propriedade ainda que grande. Ainda que grande. Mas isso também estava regulamentado e, normalmente, os grandes proprietários, quando assim o entendem, acabam por fazer isso. Aqueles que ainda se preocupam em produzir, mas para que é que eles não estão a preocupar em produzir se recebem as ajudas sem produzir? A questão dos PIN e dos PIR, na agricultura eram os famosos PIR, isso é outra coisa. Eu perguntei há bocado, porque é que isso não é municipalizado? Porque é que tem que ser, então, o governo centralmente a definir, ter essa competência e ter essa possibilidade, definir o PIN e o PIR? Porque, de facto, interesses económicos, grandes interesses económicos, se posicionam por detrás destas situações. Alguns dos PIR e dos PIN também já deram mau resultado. Não é que a gente se congratule por isso, mas não quer dizer, por o simples facto de ser um PIN ou um PIR, ou de ser uma grande exploração agrícola, que é isso que a torna viável à partida. Porque quem passar ali na autoestrada vê uma das maiores vacarias do nosso país, a autoestrada ali na zona de Santarém, que foi abandonada. Uma das maiores vacarias do nosso país. Porque preços à produção estamos nós, custo dos fatores de produção, condições de comercialização estão extremamente dificultadas. Isto é uma questão. Portanto, eu termino porque não sei, é impossível responder às vossas. Em algumas nem sequer tenho competência para isso, sinceramente. Competência, quer dizer, conhecimento. Não lembro daquilo que o Sr. Deputado pôs, de facto, exigiu aqui já um nível de especialização maior da minha parte. Mas eu sou mais generalista do que especialista.
Muito obrigado. Em todo caso, nós agradecemos, Sr. Professor João Diniz, a sua disponibilidade para vir aqui em representação da CNA. E, caros colegas, está terminada esta audição e está terminada também a nossa reunião. Muito boa tarde a todos.
Obrigado, Sr. Obrigado.